quando se outros colegas chegarem, portanto, está assegurada a maioria dos grupos parlamentares. Doutor Magalhães, eu começava por lhe agradecer a sua disponibilidade por vir aqui, sei que diretamente e exclusivamente para termos esta audição. O nosso grupo é um bocadinho maior, por causa destas contingências. Falta aqui ainda a deputada Hortênsia Martins, que é provável que venha a caminho, e o deputado Amaral, Hélder Amaral, do CDS, e o deputado Agostinho Lopes, do PCP. Portanto, nós esperamos que eles, entretanto, cheguem, mas considerando que a reunião estava marcada para as 6 e os constrangimentos da sua própria disponibilidade, eu iria dar início à reunião. O objetivo desta reunião, nós, como já tenho conhecimento, já tivemos na semana passada uma audição com o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, não por ser Presidente da Câmara de Barcelos, mas na qualidade de ser membro de uma associação de municípios onde o setor têxtil tem bastante representatividade, e era nessa qualidade de Presidente da AMAF, e de uma associação que, de facto, domina um território onde quer a indústria tem peso relevante e, decorrente desse peso relevante à indústria, tem implicações sérias no território, nas famílias, todos os, digamos que os constrangimentos que este setor pontualmente atravessa e que pontualmente e continuamente atravessa, o grupo decidiu, para ter uma maior percepção do impacto desta atividade no setor e dos acontecimentos que eles próprios oferecem que os próprios originam, não é? Em termos dos constrangimentos, designadamente eventual acréscimo de desemprego, dificuldades para as próprias empresas do setor, nomeadamente, estamos agora, como tivemos há pouco a falar, com problemas que, nomeadamente, podem pôr em causa ou dificultam a grande luta que elas têm em termos de competitividade a nível global, como é o peso dos fatores de produção. E recentemente tivemos aqui a audição da ANIL, que vinha, de facto, pôr-nos a questão do incremento da tarifa em termos dos sistemas de multimodal do Val do Ave e como isso afeta a sua competitividade. Portanto, é neste enquadramento que nós decidimos ouvir, digamos que os agentes locais que fazem, digamos que estes dois em um, conhecem o território, têm a perspectiva dos impactos sociais de um bater de asas de borboleta nestas indústrias e os próprios constrangimentos que os empresários podem fazer transmitir em termos dos meios que as necessitam para competir e para, digamos, ganhar produtividade em termos globais. Era neste enquadramento que nós pedíamos o seu testemunho para depois vermos como é que podemos trabalhar essa informação e, do âmbito do grupo de texto, na prática, o objetivo é trabalhar em conjunto no sentido de acompanhar o setor e, na medida do possível, sermos um ponto de impulso de medidas que possam ajudar esse próprio setor em combater as fragilidades que ele apresenta, fundamentalmente depois da abertura ao mercado mundial. Portanto, dava-lhe deixar a palavra, Sr. Presidente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, obrigado também por quererem ouvir a opinião de uma instituição como é a AMAV. Naturalmente, não lhe trarei, porventura, genericamente, questões que já não conheçam. Ficarei, portanto, à disposição dos senhores deputados para um outro aspecto de pormenor que, porventura, escape na minha intervenção e vai escapar com certeza, mas em que eu possa dar algum contributo para aquilo que, naturalmente, interessa aos senhores deputados. Os problemas do têxtil do estuário são do conhecimento público, têm tido dificuldades desde há uns anos esta parte. A região, naturalmente, lá que está. A região, naturalmente, vivendo durante muito tempo de uma indústria que a caracterizou e que, de algum modo, fez a riqueza da mesma, ao contrário do que porventura se possa pensar, tem sofrido alguns problemas sérios desde há uns tempos esta parte, sobretudo com a concorrência de países terceiros. Do nosso ponto de vista, e concretamente à região onde nos encontramos, a maior dificuldade veio, numa primeira fase, já muito antiga, do fim da exportação para as colónias. Houve nessa altura um período complexo e difícil de adaptação a um mercado diferente daquele para o qual trabalhavam e que, por assim dizer, trouxe problemas de alguma complexidade. Ultrapassada essa fase, apareceu uma segunda fase de problemas com o aparecimento de produtos provenientes dos países emergentes, sobretudo da China. E porquê? Porque, como também é de conhecimento dos seus deputados, esses produtos competem de uma forma violenta com a produção de menor qualidade que se produzia na região e que abastecia, sobretudo, o determinado mercado interno, que a partir de certa altura passou a ser ultrapassada em função dessa incapacidade competitiva para colocar os seus produtos no nosso mercado interno. As empresas que se modernizaram, que estiveram atentas aos sinais dos tempos, que não perderam capacidades, essas que trabalhavam sobretudo para o mercado externo, passaram a ter, durante um período simpático, não direi facilidades, mas aguentaram-se muito bem no terreno e propiciaram também uma qualidade de vida minimamente razoável a quem trabalhava no setor. As dificuldades maiores começaram a aparecer quando, a certa altura, a fragilidade do dólar perante o euro, e, para onde muitas empresas da região exportavam, sobretudo para os Estados Unidos e o Canadá, começaram a dar alguns sinais de preocupação e de uma certa complexidade para poderem aguentar e ser competitivos nos preços que praticavam. As coisas, entretanto, sustentaram-se razoavelmente. E digo isto porquê? Porque há ainda há pouco tempo esta parte, também são números que certamente os seus deputados conhecem, o nível das exportações do setor na região era ligeiramente superior àquilo que se praticava há uns anos atrás. Mas isso fez-se à custa também de muito desemprego não qualificado, que é o nosso drama. O nosso drama é exatamente esse. E também há uma nota que normalmente não vejo ninguém citar, mas deixo esta nota relativamente a Guimarães, peço desculpa de não citar o Valdo Alvetor, porque não tenho dados. Mas é assim, nos finais da década de 80, trabalhava na agricultura cerca de 15 mil pessoas. E com a evolução que se deu logo a seguir no setor têxtil e, sobretudo, na construção civil, esta gente passou do setor agrícola para a indústria e para a construção civil. Toda esta gente, do modo geral, tinha baixas qualificações. E hoje trabalham no setor da agricultura em Guimarães cerca de 1.500 pessoas. O que significa que este número de pessoas não qualificadas é, de algum modo, aquela que mais sofre na pele o problema que foi assumido pelo têxtil e vestuário, mas também pela construção civil. Nós tivemos um período difícil já no ano passado, onde muita gente da região que trabalhava na construção civil, enquanto apareceram obras públicas de certo vulto, os estados, as autoestradas, muitas obras dos municípios, nós aguentamos com facilidade o boom de pretenso desemprego que se fazia crer na região. As coisas depois começaram a complicar-se. Saberão com certeza que no Val do Ave, nos concelhos que hoje constitui o Val do Ave, o pico do desemprego foi em 2005. E que veio sempre a ser um pouco simpático ao nível dos números até maio deste ano. Abril, maio deste ano. A partir de abril, maio deste ano, começa a dar-se de novo uma ligeira subida. Portanto, na altura tínhamos 40.628 desempregados, hoje temos 31.808. Esta pequena diferença, naturalmente, aparentemente está estabilizada, mas não nos dá grande confiança, precisamente porque nós sabemos quão frágeis são as questões do setor. É bom que se diga que os estudiosos da matéria, já há uns anos desta parte, em vários seminários que fizeram na zona, deixaram perceber as fragilidades do setor, mesmo as empresas que têm dimensão, mesmo as empresas que são mais capazes de poder competir no mercado externo. Mas continuamos a ter fragilidades que é preciso não deixar de considerar. Uma nota, porventura, mais. Os setores do calçado e das cutelarias, ao contrário do que me dizem que acontece na periferia da nossa região, pelos dados que eu tenho, estão relativamente bem. Isso é uma âncora simpática, naturalmente, para podermos ombrear com esta dificuldade complexa que, naturalmente, a região sente. Do meu ponto de vista, e terminaria talvez por aqui, deixando que os seus deputados colocassem questões que porventura achem que devem colocar-me, do meu ponto de vista, a maior dificuldade não está, ou melhor, está, mas não está, nas pessoas que não têm qualificação para serem, para encontrar a formação profissional que lhes permita encontrar alternativas de trabalho. Por duas razões. Porque a qualificação é muito baixa, por um lado, e por outro lado, o escalão etário começa também a ter, a dar sinais de que não é fácil a empregabilidade destas pessoas. Então, qual é a preocupação de fundo que a região, do meu ponto de vista, tem? São os jovens, mas não apenas os não qualificados, antes, pelo contrário, sobretudo os qualificados, que em vários setores da atividade têm adequada formação para determinado tipo de função, mas não têm mercado de trabalho. E essa preocupação é uma preocupação séria. O que mais se sente hoje num espaço como uma autarquia, e falo por Guimarães, mas também falo pela AMAVE, o que mais se sente não é a procura daqueles que já trabalharam e que estão no desemprego, embora com uma situação frágil. Aqueles que mais nos procuram e que se percebe claramente que têm dificuldades tremendas e que se sentem na pele o que se verifica em termos de falta de emprego, são sobretudo os jovens licenciados com licenciaturas que o mercado de trabalho normalmente não é capaz de absorver. Esta é que é a questão de fundo, do meu ponto de vista, é aquela que mais nos preocupa e é naturalmente aquela que, do meu ponto de vista, deveria merecer, da parte de quem tiver condições para o fazer, um sinal claro de apoio, precisamente porque é aqui que está a riqueza da região. A região é uma região, como todos nós sabemos, das mais jovens da Europa e do país, mas esse capital de juventude, se não for aproveitado no terreno, terá grandes dificuldades para o fazer. As câmaras, ao contrário do que alguns também dizem, não têm uma grande capacidade de empregabilidade. Antes, pelo contrário, têm que estar atentas a alguns sinais, de índole social sobretudo, para suprir algumas carências de caráter pontual ou não que surgem no tecido social do Conselho da Região. Mas, no que diz respeito à região do Val do Ave, nós estamos a apostar muito num par de ciência e tecnologia, que no final deste ano terá cerca de 800 postos de trabalho, no próximo ano, porventura, 1.500, se tudo correr normalmente, como estamos a pensar, mas é bom que se diga que isto são situações excepcionais para os jovens que têm determinada formação profissional ou universitária, ainda pode ser uma reserva, e pode ser um apelo, e pode ser uma solução. Mas para aqueles que naturalmente não têm formação, qualificação compatível e que têm um escalamentário a partir dos 45, 50 anos, estes terão dificuldades a entrar neste mercado de trabalho, que tem uma incidência, sobretudo, num estrato social de formação universitária ou próxima dessa formação. Depois, aparecem coisas pontuais. Vou dar um exemplo que tem algo de simpático, se quiserem. Julgo que alguns dos presentes que não sabem, houve dois jovens operários que tiveram a sorte de ser Euromilhões. Aparentemente esta conversa pode ser deslocada para a Comissão, peço desculpa, mas não será. Um deles tem feito um trabalho excepcional no que diz respeito à criação de postos de trabalho. Ele tem um cuidado excepcional naquilo que propõe fazer-se num pequeno parque industrial. Pequeno já não é tão pequeno quanto isso. Oferece condições de ocupação de um espaço que ele verificou que é compatível com aquilo que são as pequenas empresas da região e tem sido um êxito grande que as câmaras da região apoiam, particularmente a Câmara de Guimarães, mas eu rendo homenagem a um homem simples, a um homem que percebeu as dificuldades, a um homem que não dá sinais apenas de querer cooperar neste particular. Ele tem preços compatíveis com aquilo que é o mercado de trabalho da região. E ele, daqui a pouco tempo, tem cerca de 500 postos de trabalho naquilo que é capaz de levar à prática. É um exemplo excepcional que eu gostava que os seus deputados conhecessem e que, se forem verificar, ele tem todos os cuidados naquilo que é o conceito de exigência mínima que põe, mas que é fundamental, que outros, porventura, mais capazes e mais habilitados não põem para poder cumprir um papel social que ele acha que deve assumir e que deve fazer. Portanto, é uma homenagem que presto aqui a esse homem que, de facto, muito nos apraz estar. O resto conhecem. Muita procura de entidades que correspondem ao mercado de venda ao público, se quiserem as grandes e médias superfícies, uma pressão tremenda, mas a pretensão de empresas que pretendam criar postos de trabalho com efeitos de produtivos, aparentemente, ou pelo menos que eu saiba, na região não há tantas quantas ainda gostaria de haver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Magalhães. Temos uma visão diferente destas fragilidades que ocorrem no território e até não só provenientes do grupo têxtil, mas designadamente de outros setores. E, de facto, o papel da formação, como isso é relevante. Já agora, qual é o setor em que esse empresário está a desafiar a contratar 500 postos de trabalho?
Não, mal a ver, é um polo industrial.
Um polo industrial com várias vertentes.
Já está numa segunda fase e que está disponível para o tipo de indústria que porventura se adaptar ao terreno. Ele não é exigente naquilo, nem tem que o ser. Ele é exigente na proposta que fez em termos de espaço que oferece.
E é um ninho de empresas.
É uma espécie de ninho de empresas. Não direi que seja, mas é uma espécie de ninho de empresas. Que funciona bem, que é muito procurado, que é apelativo e que está a criar vários postos de trabalho. Ele já está numa segunda fase de construção. Portanto, estou a falar na primeira e na segunda fase, que chegará a essa dimensão. Neste momento não a tem, mas tem, de facto, já um bom trabalho no terreno.
Muito bem. Eu não gostava de cumprimentar os seus deputados que entretanto chegaram, deputada Helder Amaral, deputada Cristina Lopes e deputada Rosário Águas. Nós começámos a reunião pontualmente porque o Sr. Presidente tem um voo para apanhar às 7h20 para não ficar cá. É provável que era ótimo que nós conseguíssemos libertar às 6h30. Portanto, eu dava a palavra a todas as pessoas que se inscrevessem e depois o Sr. Presidente respondia em bloco para sermos mais eficazes que concordassem. Portanto, deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, agradecer-lhe a disponibilidade para vir aqui hoje. E como o tempo não é muito, eu se calhar começaria exatamente por uma questão que também motivou a convocação da AMAV. E agora, enquanto Presidente da AMAV, tem a ver com aquilo com o qual fomos confrontados, para percebermos de facto qual é que é a opinião da AMAV e de que forma é que a AMAV está ou não está envolvida nisto, tem a ver com o aumento tarifário do tratamento das águas da indústria. Fomos confrontados com um aumento de cerca de superior a 15%. Até recebemos aqui a Anitlar, que o Sr. Presidente também conhece bem, as pessoas da Anitlar estão sediadas na nossa cidade, vendo aqui uma certa promiscuidade positiva, mesmo assim. Mas, de facto, gostaria de perceber qual é a opinião da AMAV e apanhar um pouco também do histórico disto, porque ouvimos um lado do problema e a AMAV não é o outro lado sozinho, mas também é uma parte importante. Deixar também alguns comentários ao que nos trouxe aqui, enfim, uma abordagem lúcida sobre a situação e também dizer que, ao contrário do que é habitual, pôs aqui a tónica naquilo que é, de facto, uma das grandes preocupações que tem a ver com a falta de emprego para jovens qualificados. Porque, enfim, nas andanças que eu levo daqui, é a primeira vez que alguém fala assim dessa forma tão clara e não em conta aquilo que é o espelho dos números. Porque quando nós vemos pelos números que existem mais de 50 mil jovens licenciados desempregados, é a primeira vez que vemos um responsável, neste caso um Presidente de Câmara, a colocar a tónica nisso, porque sendo de facto um problema que é difícil de ultrapassar e que acho que é o grande desafio. Porque quando nós estamos a dizer que é preciso qualificar, e é um facto que é preciso qualificar pessoas, não deixa de ser também aqui, quer dizer, um pouco paradoxal, que já existam tantas dezenas de milhares de jovens licenciados que acabam por não ser absorvidos. Mas eu gostaria também, era só, e volto a dizer que o tempo é pouco, precisa assim um bocado a correr, para os próximos anos, nós já tivemos umas OIDs no Val do Ave, tivemos planos de intervenção. Não vamos ter, mas temos planos estratégicos que a AMAV vai produzindo ao longo dos tempos, enfim, ao longo dos ciclos vai produzindo, e penso que se pudesse fazer aqui um pouco um apanhado daquilo que é, quais são os grandes desafios que a AMAV define como sendo estratégicos nos próximos tempos, embora eu pessoalmente conheça o documento, mas presumo que muita gente não conheça, mas sobretudo para percebermos isto, não é tanto um rol das medidas, que são o que mais temos aqui, mas é para percebermos de que forma está-se a fazer a articulação entre aquilo que a AMAV, enfim, o estudo que a AMAV produziu com com algumas opções, de que forma é que isto está a ser compatibilizado ou não com aquilo que vão ser as políticas que se vão desenvolver no terreno nos próximos tempos. Ou seja, isso só é possível, como nós sabemos, com grande envolvimento do Poder Central, quer dizer, não são os municípios, nem a Associação de Municípios, quer os municípios isolados, nem a Associação de Municípios como um todo, que podem cumprir agora como no passado, sejamos claros, mas para percebermos em que ponto de situação é que estamos, porque o que nós percebemos na semana passada é que no Cávado, não existe esta tradição da operação integrada, que não existiu. O Sr. Presidente da Câmara disse-nos que nunca tinha sido contratado para estar envolvido em projeto nenhum do ponto de vista de desenvolvimento regional que envolvesse o Poder Central. E eu gostaria de perceber se, a nível da AMAP, que já tem esta tradição, o que é que está, de facto, cozinhado, entre aspas, para os próximos anos.
Sou doutora do PSD. Gostava só de acrescentar mais uma pergunta. Isto tem a ver com o déficit que nos falou de investimento produtivo que sente na região, o que está naturalmente ligado ao excesso de mão de obra qualificada que também tem neste momento desempregada. E queria lhe perguntar se tem sido contactado com frequência pela ICEP no sentido de poder vir a acolher ou não projetos de investimento que têm sido. Segundo sabemos muitos, é que eles têm ocorrido, pelo menos feito perguntas ao país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para aproveitar o tempo e para fazer algumas perguntas, eu queria cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara e dar-lhe nota que o prazer que me dá sempre visitar Guimarães e ver o excelente trabalho que fez no Centro Histórico e, portanto...
Sr. Presidente, deixe-me só, aquilo de disparate é como deve ser apercebido. Nós tivemos em Guimarães o grupo parlamentar do PSD lá no Congresso. E eu queria dizer uma coisa: se a frase que eu repeti durante aquele Congresso foi isto: Guimarães devia ser hoje a capital de Portugal, porque o trabalho. O Emídio é testemunha, porque foi uma das pessoas que eu disse isto. Porque o brilho... Não, mas... Não quer saber. É assim. Eu já disse. É assim. O brilho, o cuidado, o arranjo com que aquela cidade está tratada é... Não, mas... está ao nível do melhor que existe nas capitais europeias. E, portanto, eu digo que quem lá devia ir era o Dr. António Costa, que está a fazer o trabalho miserável na Câmara de Lisboa.
Sr. Presidente, fazendo minhas as palavras da deputada Rosário Águas, dizer que... E essa referência faz ainda mais sentido depois de ouvir dizer que das dificuldades que eu conheço e que sei, também venho de uma região que tem as mesmas dificuldades, que é de encontrar mecanismos para resolver o problema, depois desse trabalho bem feito, de segurar os jovens e de empregar os jovens, especialmente aqueles que têm mão de obra qualificada. E também da outra realidade que eu conheço, vou de vez em quando à Covilhã, e se há coisa que me faz confusão é assistir a um número cada vez maior de desempregados, exatamente nessa faixa etária, que eu receio bem que não haverá capacidade do mercado para os absorver e que quem conseguir encontrar uma solução, que a diga ao país, porque ela será útil para muitas mais regiões. Mas também lhe dizer que o que nós pretendemos aqui, porque essa promessa ficou do Grupo de Trabalho, dar uma resposta aos empresários à NITLAN, do porquê daquela sensação que eles têm, de que parece que foram penalizados no todo nacional com um aumento da taxa de tratamento de resíduos que parece que não acontece em mais sítio no país. Portanto, que houve uma taxa aprovada pelo Sr. Ministro do Ambiente, obviamente sob a proposta do regulador, que eles não percebem, que nós até agora ainda não percebemos. Embora reconheçamos que é possível tratar resíduos de forma eficiente em termos da proteção da qualidade do ambiente, até para proteger o tal bom aspecto do AVE, mas eles não percebem e nós também não conseguimos perceber. Houve vários programas, houve várias intervenções dos municípios, houve mudanças de todos os operadores e da estratégia, compreensíveis. Mas, de facto, há aqui um pagamento direto de um serviço prestado e o serviço ficou mais caro, é uma recuperação de investimentos feitos no passado, é apenas e só uma penalização, se assim é, parece-me errado, porque, de facto, aquilo que disse não é compatível com esta medida. Porque o que é que eu acho? Num setor que atravessa dificuldades, que ele próprio tem dificuldades. Eu acho que os próprios indústria têxtil perdeu-se um pouco no tempo, esqueceu-se de... Houve um período em que se modernizou, depois houve um período que, porventura, não acompanhou o ritmo da modernização exterior. Mas acho que é um setor onde Portugal tem muito a dar. E, portanto, tem que haver capacidade de olhar para o setor como sendo um setor estratégico. Julgo que o ICET pensa isso, julgo que as exportações também têm dito isso, julgo que os municípios não estão longe desta visão, mas depois a bota não diz que o perdigota, ou seja, uma taxa com este valor, dizem, pelo menos os das tinturarias, mas também os outros, que isto é um tiro na cabeça de muitas empresas. E, portanto, se assim é e se não se faz nada, o que estamos a tratar é de pôr mais gente no desemprego e não arranjar emprego a mais pessoas. Portanto, era um pouco essa explicação para completarmos o nosso raciocínio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, deduzo que quer fazer alguma questão ou não. Não se inscreveu, mas não se quer... Não quer... Está satisfeito com as perguntas já feitas?
Sr. Presidente da Câmara, julgo que, por aquilo que ainda ouvi, faz uma avaliação bastante adequada da situação. Colocar-lhe as seguintes... Uma questão está colocada, uma das questões que está já colocada, portanto não vou repetir, é todo este problema da taxa de recursos hídricos no Val do Ano. Uma segunda questão está ligada um bocado com uma leitura que faz, que se aproxima-se muito da visão que eu tenho. É exatamente a existência ali de dois níveis, dois problemas com algumas diferenças. Portanto, é o nível de um conjunto de trabalhadores, portanto, desempregados ou a caminhar nessa direção, com um nível etário muito elevado, com baixa qualificação, que necessitam claramente de situações, de respostas específicas, e depois a dos jovens, portanto, que assim a gente pode dizer que a solução, o caminho é mais simples, novo investimento, novas indústrias, diversificação, portanto, mesmo dentro do setor têxtil. Mas uma questão que lhe coloco é exatamente esta, e de certa forma vai de encontro a algumas coisas que já lhe ouvi colocar por vezes. Nós temos neste momento a rede social aqui, os instrumentos do ponto de vista de política social suficientes para responder a este problema destes desempregados de meia idade, 40, 50, 50, 55 anos, que ficam ali numa situação, entram no subsídio de desemprego, que ficam ali numa situação à espera, ou que a reforma se aproxime, em alguns casos, esses até nem são, mas outros sim, que ainda acabam por ter ali um período em que ainda estão longe da reforma e também já terão muita dificuldade. O que a avaliação é que faz de possíveis instrumentos que, do ponto de vista mesmo do âmbito da política social, poderiam ser desenvolvidos nesta zona? Infelizmente não estamos ali perante a situação, o único caso no país com este problema, infelizmente. Uma outra questão, já coloquei, está aqui dentro daquilo que tenho colocado aqui no grupo de trabalho, é esta questão. Nós temos, o grupo fez um trabalho durante um determinado período, até acabou por fazer uma reunião, uma audição na Universidade lá na Universidade de Guimarães, mas enfrentámos de facto um problema que está anotado no nosso relatório, da dificuldade de contactarmos a realidade da pequena empresa, sobretudo da pequena empresa contratada, subcontratada. Foram feitos convites, foram feitos pedidos até às suas associações, mas claramente que nós, quando estamos aqui a falar com as suas associações, estamos a falar com um tipo de empresa que tem este problema das águas e tem outros problemas da energia, mas claramente que é um outro tipo de questões e outro tipo de problemas, e a gente pode dizer, não é provavelmente aquelas que neste momento estarão a produzir mais desemprego ou potencialmente mais desemprego. E daí a importância, na minha opinião, de que este grupo de trabalho, no quadro dos seus objetivos, são certamente limitados, mas de acompanhamento e de possível intervenção junto do Governo no sentido de contribuir para ajudar a responder a estes problemas, se considera que era possível a própria autarquia ajudar este grupo de trabalho a encontrar-se com essas centenas de pequenos empresários, que é certamente gente muito desconfiada, tem muita dificuldade, por vezes, até em expor os seus problemas por todas as situações, mas que nós precisaríamos de conhecer, porque sem conhecermos, de facto, a situação existente, a situação real existente, sabemos até que muitos deles nem têm as suas empresas licenciadas, não são conhecidas estatisticamente. E este é um primeiro problema. Como é que nós podemos aproximar-nos deste universo para o conhecer, para depois podermos ajudar-nos a encontrar as respostas necessárias? Obrigado, senhor.
Não sei se o Sr. Deputado Miguel Aranjeiro dispensa de intervir, se não, o Sr. Presidente do apanhou, mas queria 30 segundos.
30 segundos, eu colaboro na chegada ainda hoje à capital de Portugal do Presidente da Câmara. Eu só gostava de colocar só uma questão à volta da formação, das qualificações e do desemprego. E, digamos, não estamos a falar, e a minha questão era de formação intermédia. Isto é, nem dos licenciados que têm formação superior, mas estão desenquadrados, digamos, da realidade do território, nem aquela situação que até o Sr. Presidente Agostinho Lopes referia, que era das pessoas com bastante idade e com, de facto, níveis de escolaridade muito baixos. Era ao nível de formação profissional, digamos, e que perspectivas podemos ter naquele território também relativamente a esta matéria? Eu não digo mais nada. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pela sua concretização imediata do pedido e, Sr. Presidente, desde já estava.
Muito obrigado. Serei telegráfico, mas tentarei responder às questões que me puseram. Agradeço, em primeiro lugar, a simpatia das palavras do Sr. Deputado Rosário Bagos e também do Sr. Deputado Hélder Amaral. A questão dos efluentes industriais. Eu penso que vai ser necessário encontrar uma solução que não passe por uma taxa de 14,9% de aumento. Eu tenho esta convicção. E o que se passou? Pela informação recente que eu tenho testada hoje, antes de entrar aqui, não corresponde exatamente àquilo que julgo que os seus deputados têm. Isto é assim, as Águas do Abo propôs um aumento de 2,5%. O IRAR não concordou. Propôs, por sua vez, 14,9%. E o Ministro da Tutela validou. Ora, isto, do meu ponto de vista, é muito complicado para as empresas. E a AMAV vai ter que tomar uma posição sobre isto, porque, de facto, nas condições atuais, não é possível nós não termos em conta a dimensão desta exigência, porque Guimarães tem as águas ainda sob a sua tutela, embora numa cidade anónima, que é Vimágua, e não praticou estes preços, precisamente, para poupar um bocado à sorte dos problemas da competitividade, os nossos industriais e os nossos postos de trabalho. Portanto, isto é assunto que, naturalmente, pela parte que nos toca no seio da AMAV, até porque temos um representante da AMAV nas Águas do Ave, mas isso não ajuda, porque não é de lá, por aquilo que sei, que as coisas se complicaram. Portanto, respondi ao Sr. Deputado Amílio Guerreiro, ao Deputado Hélder Amaral, também ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Depois, Dr. Guerreiro, a qualificação que as pessoas têm é uma qualificação, mas que não encontra mercado de trabalho. Isto é, há um desajustamento. Não me interessa ter lá 200 enfermeiros. Agora não há lugar para os enfermeiros. Não me interessa ter lá 100 pessoas licenciadas em turismo. Não tenho. Tenho alguns casos poucos. Não dá para mais. E, portanto, este ajustamento não implica uma qualificação específica, mas não uma qualificação que possa suprir algumas fragilidades que os empregadores exigem na região. E é esta dificuldade que, naturalmente, se pode suprir, pois, também com uma formação profissional adequada. Mas a mentalidade dos nossos jovens, e nós somos vários de lá e de Portugal, é uma mentalidade que, de algum modo, passou do pai para o filho, para a filha. Quando tu tiveres uma licenciatura, ficas cansado, tens emprego compatível. Não é verdade agora. Eu tenho esse problema em casa, digo aos meus filhos a mesma coisa. E, portanto, é esta dificuldade tremenda que se sente. E queria dizer-lhes com toda a sinceridade, sabem que, quem me conhece, sou sincero, neste momento não me preocupa tanto os que têm um desemprego e que estão num período de vida difícil, em termos etários, para serem adaptados a outra função. esses não aparecem muito. Por duas razões, senhores deputados. Porque há uma economia paralela naquela região. Não há nenhuma dúvida sobre isto. Há. E às vezes agrada às duas partes. Ao empresário e ao trabalhador. Há. Não são cerca de 11 mil trabalhadores, 3.500 e tal, que temos agora, que saltam a terreiro e vir bater à porta. Não. A Câmara de Guimarães tem uma cooperativa fraterna que dá um cabaz mensal a cerca de 300 famílias, 1.100 pessoas, números redondos. Estes é que têm que ser tidos em conta e esses é que exigem a nossa parte para proteções especiais. Porquê? Porque essa gente tem, para além do mais, do desemprego, tem problemas de alcoolismo, de doença, de droga nem tanto, felizmente não temos muitos problemas, mas de um acidente de trabalho, de um familiar que faleceu de uma maneira inopinada. É esse grupo do mais frágil que nós temos e para aí a rede social, dentro daquilo que é minimamente capaz de poder oferecer, hein? Um cabaz mensal compatível com a dimensão da família, trabalhada com os especialistas que temos no Departamento de Ação Social, faz esse trabalho. Portanto, esses é que são, de facto, as pessoas que têm uma carência maior. Mas é bom que se diga, para que também não se pense que isto é de outra maneira, os outros que fazem uns biscatos, como se diz na zona, aguentam a barra, mas não, isso não ajuda a região. Aquela capacidade que a região tinha, não é por aqui que se resolve, isto não chega. E por isso é que chegando lá, mas também chegando ao Porto, chegando ainda é pior no Porto, a gente percebe que há ali alguma coisa que não se via há uns anos mais atrás. É verdade. Mas isto tem a ver exatamente com esta solução. As pessoas estão mais ou menos estabilizadas. Quando há questões de caráter pontual, a gente resolve. Pontualmente somos capazes de resolver um outro assunto. Não temos problemas de habitação. Não temos. Salvo situações muito pontuais, mas resolvemos. Agora, o emprego compatível, como de algum modo era a exigência legítima de uma pessoa que trabalhou durante muitos anos na vida, isso é que é mais difícil e, naturalmente, isso também não se consegue encontrar facilmente. Nós temos a Câmara tem uma secçãozinha, vamos chamar-lhe assim, com uma pessoa que tem uma boa relação com o mundo empresarial, contratualizada por nós para poder fazer essa ponte. Nós temos vários pedidos de várias empresas para se instalarem, mas querem sempre benesses que em Guimarães não é possível dar. É possível dar em Cabeceiras de Vasto, em Ribeira de Pena, terrenos, em Guimarães é impossível. O preço dos terrenos para uma outra empresa que se quer instalar é de tal maneira gravoso para as finanças do município que não é possível assumir isso. Então nós carrilamos tudo isso para o Ave Parque, de que a Câmara Municipal de Guimarães é maioritária. E, portanto, aí, em função da gestão que entregamos, porque tem que ser compatibilizada com a Universidade do Minho, aí as empresas com tecnologia de ponta, que são capazes de instalar lá e que se sabe que serão o futuro da nossa região, essas sim têm apoios especiais. O resto é mais difícil da nossa parte. Mas este grupo de trabalho que tenho lá, liderado por uma senhora que domina bem esta matéria, está sempre disponível para poder dar uma resposta compatível com aquilo que queremos fazer. Neste momento apareceram duas ou três empresas, a HCR, CRH, peço desculpa, e uma outra empresa, que agora não me ocorre o nome, que estão sediadas e que vão dar alguma força. Mas são empresas que têm a capacidade de empregar 600 pessoas, o que é bom, com 12º ano ou mais, embora se saiba que tem algumas fragilidades também. Os dois níveis estão explicados, Sr. Deputado. A mim preocupa mais os jovens, porque penso que são eles que têm uma grande dificuldade. A rede social funciona. Eu estou convencido que, com as características específicas da região, dentro de um linear mínimo aceitável, as coisas funcionam. Mas se me disser que é isto que eu gostava de ver para os meus concidadãos, naturalmente não é. Nem se pode dizer que está tudo na paz dos deuses. Não é assim. Para além do que se pode fazer por estas pessoas, há a dignidade que cada um quer ter exercendo uma função profissional que, infelizmente, às vezes lhe falha. E isto é fatal. Como compreenderão, isto é fatal. Agora, temos que ir aguentando isto da melhor maneira possível. E o que eu tenho dito publicamente é que, enquanto estivermos com estas responsabilidades, estas questões da marginalidade por falta de recursos mínimos, nós não deixaremos que elas aconteçam. Isso é da nossa responsabilidade fazê-lo. E digo sempre também, porque há aqui uma outra coisa que também gostaria de citar. As pequenas empresas que o Sr. Deputado Agostinho Lopes quer contactar, elas dificilmente lhe vão à mão. A Câmara não lhe poderá dar muita ajuda direta, mas dá-lhe uma ajuda indireta. A Associação Comercial Industrial de Guimarães, que tem pequenas empresas na indústria, que tem uma direção renovada, pode fazer este trabalho. E a Câmara coopera com esta empresa, com esta associação, na medida do que for possível. Ainda hoje o recebi e estou disponível para fazer o trabalho que for possível. Mas há muita gente que não, lhe vai, que não vai aparecer, Sr. Deputado. Não vai. Porquê? Porque estes pequenos empresários aguentam facilmente, ou melhor, são eles que aguentam os grandes empresários. E, portanto, quando aparece um problema com uma grande empresa, uma deslocalização ou qualquer coisa que se passa nesse género, quem sofre a primeira instância não são os que trabalham diretamente na grande empresa, que tem um nome, que tem um grupo, laboral mais ou menos definido, não. Mas é que, o senhor já sabe isso muito bem, à volta desse grupo há um conjunto de pequenas empresas que trabalham e que permitem que, de facto, a competitividade seja possível. Correm umas dificuldades também de outra índole, que me compreenderá, mesmo ao nível de salários, também sabemos que é assim. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, as qualificações, é possível, nós temos prometido e já fornecemos um edifício, uma antiga fábrica que compramos ao Ministério da Tutela. Para quê? Para instalar lá um centro de formação profissional. As valências não estão definidas, mas estou convencido que as coisas vão correr bem, porque para além do mais, do edifício que já oferecemos e do plano que é possível para a reabilitação, temos a informação oficiosa ainda de que o Governo está disponível para fazer as obras de readaptação e instalar lá um centro de formação profissional, que nós queríamos que tivesse duas valências, uma valência ligada à atividade fundamental no setor e ao turismo. Porquê o turismo? Porque, de facto, se há um setor que permite a diversificação, que tem, de facto, dado um salto qualitativo muito forte, a partir de 2001, com a classificação pela Unesco do Centro Histórico do Património Mundial, é, de facto, o turismo. O turismo hoje é uma das atividades em ascensão muito séria em Guimarães. E, portanto, permite que, de facto, o setor da hotelaria, do similar da hotelaria, da restauração, do artesanato, estejam, de facto, numa situação com a qual nunca contaram. Tem na agora. Chega para reanimar a atividade económica do Conselho da Região? Não chega. Mas é, de facto, uma mais-valia que temos que explorar até à exaustão. Estamos a fazê-lo.
Sr. Presidente, eu agradeço. Não vou alargar-me porque o táxi está à espera. Mas, de facto, deixamos aqui uma visão, em termos de flash, muito importante, porque foi diferente do que já nos foi apresentada e pôs em foco em áreas novas que para nós também nos debruçarmos. E essa proximidade dos problemas é a mesma proximidade que tem da sua cidade que todos nos elevamos em visitar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se consigo chegar lá.